Já quero começar aqui pedindo mil desculpas aí pela demora em chamá-lo aqui, a primeira entrevista atrasou demais. Vou saudar o membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, José Damasceno. José Damasceno, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes, aos camaradas que nos acompanham nesse momento. Começa bem o dia, viu? Estava ouvindo aqui a fala sempre empolgada do Valério. Isso anima a militância. Muito bom. Saudações.
É isso, é isso. Valério sempre comenta, é comentarista nosso, histórico do nosso programa, sempre traz boas reflexões aqui para a gente. Obrigado, Zé, pela tua participação aqui com a gente, especialmente pela tua paciência em aguardar esse nosso papo, que é fundamental no dia de hoje, né? Porque o 17 de abril é uma data bastante simbólica e triste para o país, né, o Zé? Porque, em especial para vocês do MST, o dia em que lembramos o massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 trabalhadores rurais foram assassinados por policiais militares lá no sudeste do Pará, onde se preparavam para buscar a desapropriação de uma fazenda em Belém, capital do estado, ocupada essa fazenda por 3.500 famílias sem terra. 155 policiais participaram dessa ação covarde que até hoje está marcada na história de vocês. Mas o movimento transformou o luto em luta, né, Zé? E construiu, a partir desse crime absurdo, o Abril Vermelho. Um mês de luta, um mês inteiro dedicado aí a essa busca pela reforma agrária, pela divisão das terras improdutivas, dando a elas função social. Antes da gente falar um pouco sobre o Abril Vermelho propriamente dito, também a agenda de eventos desse movimento, ô José, eu queria que você falasse um pouco sobre os 28 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. O que é que ele representa? Ainda é uma ferida que segue aberta para vocês do MST, José?
Bom, Anderson, acho que o primeiro elemento, sim, não tenho que pedir desculpa do atraso, não. Sei como que as coisas funcionam. E assim mesmo, eu já pedi também uma margem de paciência dos camaradas que estão me esperando para outra conversa. Então, nós podemos conversar tranquilo aqui. E, Anderson, sim, com relação ao... Nós estamos no 28º ano do massacre de Eldorado dos Carajás, né? E nós sempre usamos o lema, né? Para cada companheiro tombado, nem um minuto de silêncio, mas uma vida toda de luta. E isso o MST tem feito, né? Desde do massacre, que foi doloroso naquele período, né? Que vitimou na hora, ali naquele momento, vitimou 19 pessoas, e depois mais duas veio a falecer em consequência das agressões feitas ali pela PM. Então, esse momento doloroso, acho que o nosso movimento teve a audácia, desculpa aí, teve a audácia e a sabedoria de realmente transformar em mística, transformar em vida, né, e transformar em muitos companheiros e companheiras mobilizadas, né, aquela providência, vamos dizer assim, aquela providência divina. Né? Muitas vidas nasceram depois do massacre de Eldorado dos Carajás. E é assim que o nosso movimento tem feito, é assim que o nosso movimento tem encarado essa mazela, vamos dizer assim, essa sequela grave que o Estado brasileiro causou no povo brasileiro, mas principalmente no povo sem terra. Agora tem uma coisa assim que... Veja que a história, ela é tão... A história ela é tão justa com aqueles e aquelas que lutam. Veja bem, e eu sempre gosto de trazer isso. Enquanto a polícia militar estava massacrando os camaradas lá no Pará, na curva do S, né, no Paraná, 13 mil pessoas estavam, né, ocupando a fazenda Giacometti, simultaneamente. É nada combinado, porque ninguém ia combinar um massacre. O massacre foi uma fatalidade, uma surpresa que o Estado impôs sobre nós, né? Mas a história, ela é tão justa, é providencial com aqueles e aquelas que lutam, que estava renascendo 13 mil pessoas ao mesmo tempo que a polícia estava assassinando 21 camaradas lá na curva do S. E veja bem, outra providência. Essa noite, nós completamos 28 ocupações no Brasil, né? com a ocupação lá no Espírito Santo, agora nessa madrugada, nós completamos exatamente 28 ocupações de terra no Brasil, nesse período agora do 15 a 20, que é o nosso, onde nós estamos concentrando nossas lutas, nossas ações, nossas atividades. Então, tudo isso é gratificante, é providencial, vamos dizer assim, é a história fazendo justiça com aqueles e aquelas que lutam. Então, por isso, é realmente a forma de nós superar e continuar avançando é retribuindo, ou é dando troco com o massacre, com a perseguição em luta, né? Nós já fizemos várias atividades durante esse período aqui do abril, está acontecendo várias atividades Brasil afora, inclusive no dia de hoje, né? Nós temos ocupações de terra, tem marchas, tem, enfim, tem celebração de repúdio, tem atividade de trancamento de rodovia por 21 minutos, e assim vai, são mais de 30 atividades.
E a gente vai falar, o José, até desculpa te interromper, a gente vai falar um pouco sobre essas atividades daqui a pouquinho, no nosso programa, inclusive essa semana, como você disse, é muito especial, muito importante para essa luta. Então, do Abril Vermelho de vocês. Mas eu queria te questionar antes a respeito do seguinte. Você já militava lá no MST, o José, na época que houve esse crime lá, bárbaro, em Eldorado dos Carajás? Você já fazia parte do movimento?
Olha, eu estava... Tanto estava militando no MST, como eu estava acompanhando a ocupação da Chacomete com 3 mil famílias, 13 mil pessoas naquele dia. Né? E para nós, assim, o Anderson, foi naquele período, naquela hora, naquele momento, ele foi realmente um golpe muito profundo, né? Em toda a nossa militância. Né? E eu, como parte do MST naquele período, eu entrei no MST em 89, né? 1989. Então, aquele massacre foi como sangrar toda a militância do MST no Brasil inteiro. E nós aqui, como eu sou do Paraná, né? No Paraná nós estávamos passando um período de muita pressão pelo governo Lerner. Lembro muito bem, era Fernando Henrique, presidente da República, Lerner, governador do Paraná, e Almir Gabriel, governador do Pará. Então, tanto o povo do Paraná, nós estávamos vivendo um momento assim de muita perseguição, de muita repressão, né? De massacres, de assassinatos, né? É isso, né? Então é aquele período, foi um período, vamos dizer assim, foi um período de provação do nosso movimento, se a gente quisesse usar uma palavra, né? Acho que a perseguição, os massacres, as prisões, os assassinatos que não foram poucos Brasil afora, para além dos 21 no Pará, ele realmente chamou a atenção da sociedade. E diga-se de passagem, a sociedade brasileira foi muito generosa com o MST nesse período de muita perseguição. E realmente, a sociedade brasileira ajudou, se colocou ao lado do movimento no sentido de apoiar, de ir junto e de fazer a gente consolidar a partir da perseguição, dos conflitos, a gente realmente, vamos dizer assim, consolidar de vez o maior movimento camponês da história desse país.
É isso. Agora, José, como eu citei aqui, aliás, eu e você também, né, esse mês o MST realiza aí muitas atividades para lembrar o massacre em Eldorado dos Carajás e marcar a luta pela reforma agrária. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa programação que você já começou a dizer numa resposta anterior do Abril Vermelho. Inclusive, como você também citou aqui anteriormente, essa semana é muito simbólica, né? Começou aí a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, com o lema Ocupar para o Brasil Alimentar. Foram aí pelo menos 30 ações realizadas em 14 estados, mobilizando mais de 20 mil famílias sem terra. Desse total, o MST realizou, como você muito bem citou agora, antes eram 24, agora já são 28 ocupações em 11 estados, pelo menos. Eu queria que você falasse um pouco aos nossos espectadores sobre a programação desse Abril Vermelho, por favor. Qual é o objetivo de vocês do MSC com todas essas atividades, esses eventos ao longo dos próximos dias. Até sexta-feira, não é isso, José?
É, exatamente. O abril é todo vermelho, né? Todo dia é dia de luta. Inclusive, é importante nós relembrar que nós temos uma lei que diz que hoje, dia 17, é o Dia Internacional de Luta pela Reforma Agrária, de luta pela terra. Então, está lá na lei. E quem não lutar hoje pode sofrer um processo penal porque não lutou. Então, é lei. Então, levando em consideração essa conquista, porque eu acho que a lei é uma conquista da sociedade brasileira, né, a semana do 15 a 19, ou do 15 a 20, nós tiramos como período principal para a gente fazer as lutas do abril. Apesar que já tem luta desde do início do mês, né, e vai até o final do mês os acampamentos, as ocupações, as manifestações e tudo mais. Mas nós tiramos esse período como a semana principal, e principalmente o dia de hoje, né? Hoje é o dia D, que é o dia, realmente, dia do infeliz aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Então, durante esse mês, nós temos uma marcha muito robusta, muito bonita na Bahia, que está sacramentando exatamente no dia de hoje, né? Já chegou ontem à tarde na capital, em Salvador, e hoje tem uma grande manifestação, né? Nós temos, além das ocupações que aconteceu, nós temos hoje uma grande atividade na Curva do S, né? Um grande evento, né? Um evento para relembrar, rememorizar aquele massacre cruel feito pelo Estado brasileiro, né? Além dessas várias ocupações que já aconteceu nesse período, né? Nós já estamos exatamente hoje, está completando, como eu disse, a 28ª, completando 28 ocupações de terra, né? E nós estamos mobilizados, Anderson, isso aconteceu já em 14 estados da federação, essas atividades, essas mais de 30 atividades de acampamento e ocupações e mobilizações e tudo mais. E outras irão acontecer ainda nesse período e tudo mais. Agora, um elemento fundamental acho que além desse período de luta, Anderson, o abril para nós marcamos ele como período para nós chamar a atenção da sociedade brasileira. E nós estamos com esses objetivos durante esse mês de abril agora, que eu acho que tem sido muito satisfatório a forma e as manifestações que a nossa companheirada tem feito Brasil afora, as lutas, o apoio da sociedade de forma geral. Mas, assim, o que é importante, isso que nós não vamos abrir mão nunca. Acho que o primeiro elemento, esse mês de abril, e hoje principalmente o 17, mas é o mês da gente fazer a denúncia, né? A denúncia do latifúndio, né? Da violência cometida contra nossos companheiros Brasil afora, dos assassinatos, né, que tem acontecido agora, muito bem recente, de nossa querida líder indígena lá na Bahia, né, e aí vai, né, e outras atrocidades, essa proliferação das milícias rurais que tem acontecido através desse movimento que o agronegócio tem criado, que apelidaram de Invasão Zero, que isso tem feito ações de miliciano no interior desse país, né? E isso vai se tornando uma situação perigosa e de muita violência, e também de denunciar a violência do Estado brasileiro. Né? Veja bem, nós tivemos lá em Campinas, no dia 15, o despejo de uma área feita pela Guarda Municipal, né, sem reintegração de posse, sem ordem de despejo, né, e assim vai, né, acho que nem é atribuição da Guarda Municipal, e nem deveria nem ser da polícia, porque a reforma agrária não é caso de polícia, a reforma agrária é um problema social do povo brasileiro, da sociedade brasileira que ainda não está resolvido e só vai resolver quando a gente desconcentrar a terra desse país. Então, também é esse período de nós denunciar as atrocidades, a violência cometida pelo Estado brasileiro, né? Estado esse que deveria cumprir a Constituição de 88 no quesito que trata da questão da reforma agrária. E, além disso, acho que outro grande objetivo é essa de pressionar o governo federal. Pressionar o Estado, pressionar o governo federal e colocar na pauta do núcleo de governo, colocar na agenda política de toda a sociedade brasileira essa questão da necessidade de se fazer a reforma agrária nesse país. Realmente, é com esse lema, para a gente cumprir o lema, ocupar para o Brasil alimentar, alimentação saudável para encher a barriga e matar a fome do povo brasileiro.
Violência essa do Estado brasileiro que se reproduz há décadas em relação ao Sem Terra aqui no nosso país. Lamentavelmente, o quadro é esse. A gente sabe da importância do MST enquanto movimento para o país, não só na busca pela reforma agrária, mas o MST produz alimentos. Aí, é o maior produtor de arroz aqui no nosso de arroz. Arroz orgânico, José?
Perfeito. É a maior produção da América Latina de arroz orgânico. Está no nosso querido Rio Grande do Sul, feito pelos assentados da reforma agrária daquele estado.
É isso. O MST tem uma função importantíssima para o país. Agora, a gente falou um pouco sobre essa jornada de lutas que foi iniciada na última segunda-feira. Também na segunda, o presidente Lula ele assinou um decreto que lançou o programa Terra da Gente, para destinar terras ociosas à reforma agrária. Esse programa define, José, as prateleiras de terra, que é um termo usado para designar uma espécie de relação de áreas improdutivas e devolutas que passarão a ser usadas como assentamentos. Esse programa servirá para detalhar áreas, metas, prazos e lugares voltados para novos assentamentos para que o governo federal tenha um mapeamento com tamanho, localização e opções para obtenção de áreas para a reforma agrária. É bastante importante essa iniciativa, né, José, do governo federal. O presidente Lula chegou a dizer o seguinte lá no evento, abre aspas, isso, o programa, não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga, isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar, fecha aspas. Eu queria muito que você falasse sobre a importância desse programa, José, e também nos dissesse se o MST tem a intenção aí de parar de brigar, de parar de lutar aí a partir dessa iniciativa do governo. Dá para esperar uma reforma agrária, de fato, ao longo dessa gestão? Fala um pouco sobre o programa e também sobre essa fala do presidente Lula, por favor.
Anderson, eu acho que nós poderíamos destacar aqui, eu acho, questões positivas desse lançamento, né? E eu acho assim, ó, que nós achamos que uma das questões fundamentais é essa de ter um lançamento, de ter uma posição do governo com relação ao programa de reforma agrária. Ele é positivo, não vamos negar isso, né? Porque desde o início do governo Lula, nós temos batido, apresenta um plano para assentar tantas mil famílias, até 200 mil famílias, até 2026. E nós apresentamos também um plano emergencial para assentar as famílias acampadas, que já estão acampadas há 10, 15, 20 anos, né? Então, esse anúncio do governo Lula, do programa Terra da Gente, ele tem esse lado positivo. E acho que nós reconhecemos esse esforço que o governo Lula tem feito com relação a essa questão da reforma agrária. Eu acho que não é tarefa fácil nesse momento, mas ela é possível. Ela não é uma missão impossível de ser realizada. E é só olhar pelas terras que nós temos nesse país que não cumpre a função social e colocar ela à disposição da reforma agrária. Então, nesse sentido, eu acho que ela tem esse lado positivo. E a outra coisa, eu acho importante nós ter clareza disso, que é isso que você comenta, né, da fala do presidente Lula. Né? Tipo assim, são sinais. Eu acho que o papel da militância política, militância social, de esquerda, enfim, é fazer a interpretação dos sinais. Então, é um bom sinal, né? E, realmente, a tarefa do MST sempre vai ser essa de mobilizar e pressionar o Estado brasileiro para que faça a reforma agrária, que não foi feita até hoje. As poucas áreas que nós conquistamos, que é um número razoável, né, de 400 mil famílias assentadas só pelo MST, sem contar as outras áreas, né, sem contar os outros assentamentos, né, que existe Brasil afora por outros movimentos e tudo mais, ou talvez alguns por iniciativa, muito pouco, mas pela iniciativa do Estado, né, mas são fruto essa quantidade de conquista que nós temos no Brasil, ela é fruto da luta política do povo organizado. Né? Se a gente não ocupa, a gente não chama atenção, não pressiona o governo, o assentamento não sai. E foi, até agora, foi assim que avançou a reforma agrária. Então, por isso, o MST não vai parar de lutar. Né? E muito mais agora, porque, sim, diga-se de passagem, porque também nós temos que ter sempre crítico com os programas, com aquilo que não atende ou que não é satisfatório para atender a nossa necessidade, né? Pega, por exemplo, o orçamento continua pequeno. Né? Tem que colocar recurso no orçamento para fazer avançar a reforma agrária. Esse orçamento do INCRA de agora, ele está na casa de 15% a 20% do que era o orçamento do INCRA do governo, do primeiro governo Lula em 2003. Né? É 15% a 20%. Então, nós vamos continuar pressionando. Para fazer avançar a reforma agrária, tem que ter orçamento, porque tem que ter vistoria, tem que achar terra improdutiva, tem que pagar o proprietário, indenizar, sei lá, indenizar o proprietário. Né? Então, com esse orçamento, não avança, nós temos dito isso. Então, acho que é importante. E assim, acho que tem um elemento fundamental que também é parte da nossa crítica e de nosso descontentamento, que das 295 mil famílias propostas pelo governo Lula, 221 mil é regularização em cima de lote já existente. Aí, não desconcentra o latifúndio aí, é uma crítica. Aí nós estamos falando de nós mesmos. É 221 mil famílias que é dentro dos próprios assentamentos que já existem, que é regularização das áreas que essas famílias precisam realmente ser regularizadas. Mas nós não achamos que isso é meta não, hein? Porque já está lá a família em cima do lote. Já tá. Aí o governo propõe, das 295, 74 mil de assentar em áreas novas. É área pública, desapropriação, né? E as 74 mil, ela ainda é pouca, viu? Pouca porque, segundo o próprio INCRA, levantamento do próprio INCRA, e nós do MST acompanhamos esses acampamentos, nós temos 105 mil famílias, Brasil afora, nos acampamentos, nas ocupações, nas beiras de rodovia, no centro social, aguardando a tão sonhada reforma agrária. Então, por isso, nós não negamos a positividade de ter uma proposta. Pelo menos o governo está se propondo a um processo, desencadear o processo. Porém, ele, nesse momento, ele ainda não atende a nossa necessidade, nós vamos continuar pressionando, nós vamos continuar lutando, que é a nossa tarefa política de fazer isso, de fazer com tudo, inclusive.
É um programa fundamental, né, José, como você disse, mas também muito tímido ainda. Lamentavelmente, o governo não avança de maneira efetiva no sentido de promover a reforma agrária aqui no nosso país. Eu quero, antes disso, 15% a 20%, de orçamento para o INCRA 21 anos depois, eu não sei nem o que dizer em relação a isso. É lamentável todo esse quadro, né, hoje. A gente precisa cobrar efetivamente para que haja recursos para a atuação do INCRA aqui no nosso país, para que ele realize um trabalho de qualidade. José, eu quero, acima de tudo, celebrar aqui a tua participação no nosso programa. Quero parabenizar vocês do MST por esse Abril Vermelho, por essa semana importante da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, o MST, que é um movimento fundamental para o país. Muito obrigado pela tua participação, José, e a gente vai continuar aqui com os microfones abertos para fazer o diálogo com vocês do MST. Muito importante a gente estabelecer essa interlocução e manter a mobilização na luta pela reforma agrária aqui no nosso país. Uma reforma agrária, de fato, é o que a gente precisa. Obrigado, José, pela tua presença. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
Anderson, nós que agradecemos por essa oportunidade e pode ter certeza que nosso movimento vai continuar sendo esse movimento de luta, de batalha permanente, que eu acho que é a tarefa histórica nossa para ajudar a mudar a sociedade brasileira e realizar a reforma agrária nesse país. Um abraço a todos e todas e conte conosco, estamos juntos.
É isso, seguimos na luta. Um abraço forte, Zé, até a próxima.
Eu.
Conversamos aqui com o José Nascimento. José Nascimento, que é membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, falando sobre o Abril Vermelho, falando especialmente sobre Eldorado dos Carajás. Esse massacre completa 28 anos nesta quarta-feira, dia 17 de abril, lá em 1996. Enfim, lamentável aquela situação. E o José falou um pouquinho conosco a respeito do massacre e especialmente dos eventos, das iniciativas que estão sendo realizadas nesse Abril Vermelho, mês de lutas do MST.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.